Eu já vi um caso, assim, quando eu estava começando no Espiritismo, surpreendente, porque eu conhecia o casal, eles foram procurar ajuda no Centro Espírita, e aí foi, né, na reunião, foi feita a prece e tal, e veio a comunicação do espírito obsessor, e era do filho, de uma criança recém-nascida, uma menina recém-nascida praticamente, há poucos meses de vida. E depois que essa comunicação, que esse espírito foi atendido, os problemas que eles se queixavam passaram. Então, de fato, era uma obsessão dela. Aí começa a necessidade da compreensão prática do espiritismo, né? O que acontece? Então, assim, é possível, mas tem que fazer uma diferença. Depressão não é igual a obsessão, tá certo? Pode estar unida. A obsessão pode causar a depressão. Mas você pode ter uma depressão que não tem como causa central a obsessão, certo? Então, assim, uma coisa não é exatamente idêntica à outra. Estão profundamente ligadas, mas uma coisa não é necessariamente a outra. Por quê? Porque eu posso estar com um indivíduo com depressão e com obsessão. É feito o tratamento obsessivo, desobsessivo, os espíritos são ajudados, mas o indivíduo pode continuar deprimido. Porque quase sempre o que a obsessão faz é ampliar o problema, entendeu? A obsessão amplia o problema, mas ela não é a causa profunda do problema. Por exemplo, eu posso ser um indivíduo que tenho a tendência a beber, né? Mas a minha tendência a beber é por causa de um conflito mais profundo, né? Desgosto com a vida, um comportamento de fuga, não querer enfrentar, enfim, eu vou ter as minhas causas. Então eu começo a beber. Ok, comecei a beber. Criei uma série de outros problemas. E atraí para mim um conjunto imenso de espíritos viciados. Entendeu? E aí meu problema principal imediato passa a ser o vício do álcool. Mas no sentido mais profundo, o problema não é o obsessor. O obsessor ele amplia por 10 ou por 1.000 problemas. Porque senão seria muito fácil. Afasta o obsessor. Porque senão a gente acaba tendo a postura de que a gente é bonzinho e só faz coisa errada por causa do obsessor. A pergunta é: quem são os obsessores? Somos nós. São espíritos do nosso nível. Então, o que é o obsessor? O obsessor é aquele amigo seu, ou você, agindo como obsessor, que o cara está meio triste, tem problema de alcoolismo, e o cara quer beber, e se disser, vamos beber, não faz mal, não. Pronto, é isso. Né? Então, o obsessor, isso é importante para a gente que está estudando na idade, ele é um ser humano como nós, e às vezes é melhor do que a gente, viu? É bom a gente ter cuidado com isso. O obsessor não é o demônio, somos nós. O obsessor é alguém revoltado com a vida, alguém que não aceita suas dores, alguém que quer se vingar ou alguém que quer fugir. Em termos gerais, tem espíritos muito perversos, líderes das trevas têm, mas eles são a minoria. A maior parte dos obsessores são pessoas muito parecidas conosco, muito parecidas. Isso é importante para a gente perceber que a maioria dos obsessores são pessoas como nós, não são demônios. Existem espíritos das trevas, líderes, que são exceção. Certo? Então vamos para a sua questão. Então, assim, o que acontece? Para nós, a gente está vendo uma criancinha. Certo? Para o sujeito que tem ódio, ele está vendo o inimigo dele. Então a relação dele não é com a criança. Não. Pelo contrário, muitos se queixam com raiva. Diz, ah, ele pensa que ia escapar se escondendo como criança. Eu sei quem ele é. Ele me matou. Ele me traiu, ele tocou fogo na minha casa, ele foi falso. Então, é extremamente comum a obsessão na infância. Isso é uma coisa que, infelizmente, acontece bastante. Bastante. Até porque muitos vêm com a mediunidade mais aflorada e com seus débitos. Então, acontece. Mas é comum. E muitos casos de depressão estão associados. A gente só não pode igualar, mas é muito comum. Se te respondi, era essa a questão?